Aqui nos estúdios, já estamos com o nosso convidado, já anunciado na programação aqui da CBN, ele que é especialista em tecnologias da educação, Wilson Winter, e eu apresento aqui para o ouvinte, licenciado em Educação Física, graduado em Letras, Português e Inglês e em Ciências Biológicas, trabalhou ou trabalha nos colégios estaduais, daqui a pouquinho ele conta pra gente, Adílio Bordim, Anis Domingos e Túlio de França. Ele concluiu o PDE, o Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, trouxe um artigo muito interessante, que já vai comentar sobre o uso da fotografia e da projeção de imagens para estimular a expressão corporal. Ele também já participou da Coordenação Regional de Tecnologia na Educação do Núcleo Regional de Educação aqui de União da Vitória, concluiu a especialização em Tecnologia da Educação pela PUC do Rio, também assumiu aulas de Educação Física na Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Enfim, tem um currículo arraigado de experiência profissional. O professor Wilson valoriza as artes, a comunicação, os esportes aquáticos, as ações ambientalmente coerentes, incentiva a pesquisa científica, o intercâmbio cultural e a formação educacional. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza, o aceite do convite em estar conosco nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Brites. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou um ouvinte assíduo de rádio, da CBN em especial, e sempre tive um sonho de estar dentro de um estúdio.
Olha só.
E conhecer e poder conversar como é o sistema do rádio, a comunicação. É algo que eu gosto muito. Então, eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje.
Seja muito bem-vindo. Olha só, Brites, tendo a oportunidade de estar aqui no estúdio, participando ao vivo conosco, participando da CBN, o ouvinte vai poder participar, interagir da programação, fazer perguntas ao professor Wilson através do WhatsApp. Já está acionado aqui, 99871-0002. Anote aí, 99871-0002. Brites, no seu tempo de escola, você imaginava que a educação teria uma revolução tão grande com a indústria 4.0, que é o recurso da tecnologia em sala de aula, da forma que está?
Eu sou no início das televisões, quando chegavam em sala de aula, uhum. As televisões grandes que o governo, na época, implementou em cada sala de aula. Mas a grande dificuldade era o próprio professor. E às vezes o professor não me entende e me diz 500 coisas na rede social. Eu fico... que o grande culpado da educação não é o aluno, não é o professor. Que o professor, a grande parte dele, não está preparado para usar a tecnologia. Naquele tempo que eu saí, há 20 anos atrás.
Isso.
Imagine agora, onde a criança, eu vejo a minha filha que tem 4 anos, domina a tecnologia através do telefone celular.
É isso aí.
O professor competir com esse aluno é complicado. E eu não quero nem imaginar, eu vou perguntar até para ele, como é que ele imagina uma sala de aula no futuro, né? Com essas tecnologias que existem.
Ótimo, Brites. E aí, professor, a sala de aula do futuro?
Olha, eu gosto de imaginar a sala de aula do futuro com mais humanidade, com mais movimento, com mais possibilidades de atividades que permitam ao aluno se desenvolver, né? Eu espero que a tecnologia nos leve para isso. Com todas essas possibilidades que existem, que sejam trazidas mais condições para os alunos se movimentarem mais, conhecerem mais, aprenderem as coisas usando mais sentidos do que usam hoje, né? Uhum. O livro didático, ele nos dava a possibilidade de ver as imagens, de acessar um texto, mas é muito diferente, por exemplo, uma realidade virtual, onde você tem condição de praticamente sentir o ambiente, né? Hoje você entra num ambiente tridimensional, você tem a sensação de estar em determinado local, você tem uma qualidade de imagens muito maior, o som se tornou perfeito, né, através dos recursos digitais. Então, eu acredito que a sala de aula do futuro ela vai permitir que o aluno esteja em outros lugares, né? Uhum. Ele vai ter a impressão de que está e vai poder aprender, vai poder conhecer muito mais através disso, né?
Em uma conversa prévia com o professor Wilson Brits, eu estava pensando ontem à tarde, inclusive, de que no nosso tempo, né, de estudante, isso da grande maioria que está nos ouvindo, é de que nós levávamos vários livros para a escola, lembra? A gente andava carregado de livros, né, além do material escolar, eram aquela ansiedade para receber o livro, e era um contentamento muito grande para folhear, né, o livro, todo o material que a gente recebia, né, teve esse recebimento. E era muito bacana encapar o livro, ter essa oportunidade. Hoje isso diminui com o ingresso da tecnologia, é claro, né, com o suporte do celular, com o suporte do computador. Professor, isso não desmistifica, não é? Todo o trabalho que foi traçado lá atrás, o livro didático, ele segue em algumas escolas, porém a tecnologia é inevitável, é isso?
É verdade, eu não tiro o papel super importante do livro, né, porque ele é um meio muito acessível, né, muito prático. Eu mesmo pensando hoje na questão do projeto aqui que a gente vai conversar, uhum, que foi desenvolvido, eu tenho ele disponível digital, mas eu trouxe uma versão física porque eu acho agradável você folhear e poder tocar, também é uma experiência sensorial, né? Então, tudo que foi feito até hoje, no sentido do desenvolvimento da tecnologia educacional e das outras também, uhum, eu acredito que se soma ao que vem, né, em termos de inovação tecnológica.
Isso acontece com você, né, Brits? Você prefere folhear o jornal também, não é?
Meu Deus, eu brigo por uma Folha de São Paulo, só chega a duas Folhas de São Paulo na cidade. Eu brigo por ter, nem que eu compre ela 3 dias depois. Mas o fato de eu manusear o jornal.
Ter essa oportunidade.
De pegar no papel. Mas, professor, eu vejo que a nossa educação pública vai muito mal. E vai cada dia mal a pior. Eu, quando fiz o positivo há 45 anos atrás, eu tinha aula com 200 pessoas numa sala de aula, ninguém dava um pio, e à tarde eu pegava um DVD, ia para a sala de recursos e assistia a mesma aula que o professor deu à tarde. Isso exatamente... Há 45 anos atrás. E eu vejo que a nossa educação, ela não anda, ela não vai, ela parou. Com relação à tecnologia, com repasse em conhecimento, é muito difícil você competir um aluno de escola pública com um aluno de escola particular. Como é que o senhor vê isso?
Eu concordo em termos de resultados. Entretanto, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu tive uma boa experiência em escola particular, eu acredito que isso me deu bastante suporte, bastante base para enfrentar e para conseguir resolver as questões acadêmicas, vestibular e tal, pelos quais eu passei. E também tive a experiência de escola pública, como uhum, aluno, né? Mais tarde, como professor, eu também tive a experiência do ensino particular e do ensino público. Hoje, eu estou muito bem, muito confortável no ensino público. Eu percebo que existem grandes problemas, mas eu vejo que os problemas que existem, eles estão muito vinculados à forma como os governos e a sociedade têm se preocupado com a questão da educação. Que tipo de investimento que tem sido feito, que tipo de formação para os professores que vem sendo proporcionada, e a redução da qualidade me preocupa muito, porque muitas vezes no ensino público, o atendimento que se dá, ele é muito importante para a sociedade, porque ele abrange uma classe de alunos que não tem acesso ao ensino particular. Uhum. Então, nesse sentido, eu vejo que é possível melhorar a educação, mas há necessidade de outro tipo de perspectiva, outra forma de se olhar para o ensino público, outro tipo de investimento, de dedicação, de valorização do professor e de permitir acesso melhor para essa população que, de certa forma, sofre com tudo isso, né?
Nós já temos uma participação chegando aqui, é o ouvinte que faz a programação do CBN Linha Aberta, professor Wilson. E até é oportuno dizer, é uma professora de Paula Freitas que faz a pergunta aqui. Ela diz o seguinte, o senhor acredita em uma revolução do ensino com a tecnologia? Uma revolução em sala de aula?
Olha, eu acredito que essa revolução ela é diária para aquele professor que está inspirado. Né? Todo professor que ele vai para a sala de aula inspirado, motivado, porque ele sente o reflexo do seu trabalho, né? Por mais que a gente tenha condições difíceis, às vezes com turmas grandes, a forma como o aluno lida com disciplina, ela mudou muito nos últimos tempos. Uhum. A época que o Brits e eu estudamos era muito diferente do que é hoje.
Certo.
Os pais passaram a tratar as crianças de outra forma. Então, os limites mudaram muito. E para o professor, a sala de aula continua retangular e o número de alunos continua mais ou menos o mesmo.
Isso.
Então, esse é um dos problemas que eu vejo que é bastante grande. Né? Houve muita mudança na sociedade, na forma como estão os jovens, os alunos, nas possibilidades que o professor tem de trabalhar com limites. Né? Porque no nosso tempo havia repressão, uma repressão clara e autoritária e a gente era punido. Né? Não é da minha época, mas os meus irmãos mais velhos, e se eu conversar com meu pai e com a minha avó, eles tiveram punição física dentro da escola. Né? Hoje em dia isso é inconcebível, mas aquele sistema funcionava daquele jeito. Né? E hoje em dia não dá. Não tem punição, as penalidades muitas vezes são paliativas, elas não funcionam. Né? Então esse eu vejo como um grande problema da atualidade.
Uhum.
E agora, quanto à pergunta, voltando lá no início, a revolução, a professora de Paula Freitas, eu vejo que está nessa inspiração diária que cada professor, que a grande maioria, né, dos profissionais que eu conheço, com os quais eu convivo, eles são motivados pelos resultados que atingem ao trabalhar com o ensino público. Né?
Okay.
E também particular, por que não dizer, ao professor que vê o reflexo do seu trabalho na realização, no crescimento, na melhoria do seu aluno. Né?
Às vezes eu vejo como uma notícia que o professor apoia na sala de aula. Eu tenho uma teoria de que eu trabalhei 37 anos no Estado. O grande culpado é o professor, lamentavelmente, professor, você que está me ouvindo.
Uhum.
E eu tenho a honra de ser professor, fui aposentado como professor. Porque o professor não tem domínio de turma, o professor não prepara a aula. Se o professor prepara a aula, se cultiva a aula, você pode ter 45 alunos, ele vai prestar atenção em você. Você tem que ser artista para dar aula. Além de professor.
Verdade.
Além de você, tem que ser artista.
Uhum.
Para você fazer com que os 45 fiquem te olhando e prestando atenção naquilo que você coloca. Mas o professor já chega e já sente. Chamada, 22 minutos de chamada. Como é que foi o jogo do Flamengo e do Vasco? E assim vai. Não. A grande maioria estão falando que existe, né? Valores. Mas na rede pública, na rede particular, você não tem essa brincadeira. O professor não falta, certo? Porque se faltar, o justificado ele é mandado embora. Na rede pública pode faltar, leva atestado, acabou-se. Ele tem no mínimo de turma, ele é obrigado a preparar a aula. Ele segue uma apostila, que é do Positivo, é do Dom Bosco, que nossos colégios particulares aqui usam a grande parte da apostila do Positivo, que é um dos maiores cursos que nós temos no Paraná e no Brasil. Então eu vejo que o grande culpado ainda da motivação na sala de aula é o professor. Que eu duvido aquele professor que prepara a aula, que dá aula motivado, com conteúdo, sabendo o que vai dar, se o aluno vai se mexer na carteira. Não vai se mexer.
Não vai, né? Professor, isso que o Brits falou é a questão dessa motivação. A mesma professora coloca aqui pra gente que a motivação, olha, ela coloca aqui, gostei da parte da motivação. A motivação é o que faz a diferença, não é?
Com certeza. Com certeza. É como eu disse, eu percebo que ao ver o reflexo de um trabalho bem desenvolvido, qualquer profissional, né, não só o professor, ele se motiva a trabalhar mais e ele consegue transmitir trabalhar com as pessoas de forma a motivá-las, a entusiasmá-las, a fazerem com que a participação seja efetiva e agradável. Né?
Nós vamos entrar aqui num assunto muito interessante, até porque o professor Wilson Brites, ouvinte, ele participou do PDE e trouxe um artigo muito interessante, que é o uso da fotografia e da projeção de imagens para estimular a expressão corporal. Ele que é da área de educação física também. E esse artigo traz um conhecimento dos movimentos de práticas e conteúdos da educação física. É isso mesmo, professor?
É isso. Esse trabalho, eu tentei fazer uma união do meu interesse pela fotografia, que é uma área que eu gosto muito, com a prática pedagógica dentro da educação física, a qual estava, naquela época, retornando à prática pedagógica de educação física. Antes disso, durante 5 anos, eu trabalhei como assessor pedagógico da parte de tecnologia. Uhum. E quando eu estava retornando para a minha área de formação inicial, que é a educação física, eu procurei fazer um projeto onde eu revisasse os conteúdos da educação física e tentasse dar uma abrangência maior para os conteúdos que, de forma geral, são mais trabalhados, né? Então, existe uma tendência bastante forte de se trabalhar com o esporte dentro da educação física, assim como em todas as disciplinas tem um conteúdo estruturante que ele é mais levado em consideração, é mais trabalhado, né? Dentro da educação física seria o esporte. E eu tentei fazer uma busca assim, maior de jogos e brincadeiras, ginástica, dança e lutas, que também são conteúdos estruturantes dentro da educação física. E através desse trabalho, eu tentei fazer uma reunião com a parte da fotografia, onde o resultado do trabalho foi a produção de álbuns dos conteúdos da educação física, como se fossem álbuns de figurinha, onde o professor pudesse utilizar colando imagens produzidas ou através de fotografia ou através de desenhos ou recortes que os alunos fizessem, ilustrando os conteúdos da educação física que fossem trabalhados, né? E a parte da projeção de imagens era uma das formas de se trabalhar os temas, né? Projetando imagens de todas essas atividades, e os alunos trabalhariam a expressão corporal, fazendo imitação dos movimentos apresentados nessas imagens.
Olha que bacana! E, Brites, eu tenho visto o professor Wilson muitas vezes com câmera fotográfica. Nós estamos aqui nos estúdios com a presença do Wilson Winter, especialista em tecnologias da educação. Está falando para a gente sobre o tema para o PDE, o uso da fotografia e da projeção de imagens para estimular a expressão corporal. Professor, para quem desconhece, o PDE ele é muito importante aos educadores aqui no estado do Paraná mesmo, não é?
Olha, um programa fantástico. Eu sempre disse, eu tive a oportunidade de participar desse programa, como vários professores tiveram, mas que não foram todos os professores que tiveram, né? Muitos professores não tiveram acesso ainda, né? E eu acho que seria justo que todos tivessem, porque é um programa equivalente a mestrado, onde o professor tinha um espaço, um tempo disponível para se dedicar integralmente ao estudo, para desenvolver algum projeto que tivesse algum peso pedagógico, que tivesse uma aplicação prática na sua prática. Uhum. E então, o PDE, sem dúvida, Programa de Desenvolvimento Educacional, Governo do Estado do Paraná, é um programa excelente, deve continuar e deve melhorar.
Quantos projetos interessantes, né? Eu conheço vários educadores que projetam projetos interessantes, assim como o seu, que há possibilidade de aplicação na rede pública de ensino. Nós falávamos anteriormente sobre o uso da fotografia como recurso. Professor, o senhor sempre foi um entusiasta da fotografia?
Olha, eu digo que eu comecei a me interessar pela fotografia quando eu era menino, né? Uhum. Eu era criança, em função do meu pai. O meu pai era um entusiasta da fotografia, ele tinha os seus equipamentos, ele mesmo produzia, revelava fotos, né? E esse interesse acabou passando, né? Então, desde que eu tive acesso, eu procurei, né, aprender e usar um pouco da fotografia, principalmente na parte que eu mais gosto, que é fotografia de natureza, fotografia de paisagem, de animais, de plantas e assim por diante.
No seu Instagram, Wilson Winter, dá para a gente verificar um pouquinho, não é mesmo? Eu estava pesquisando por lá.
Então, eu já venho publicando ali há algum tempo, né? Foi o meu filho Natan que me deu a sugestão, eu já colocava fotos na época do Orkut, né? Eu comecei com a história de postar fotos lá que eu gostava de tirar. Depois passamos para o Facebook, colocava muita foto lá. Um dia o meu filho Natan disse assim, ó, pai, tem um recurso melhor aí.
Dá para ir evoluindo.
E ele me passou essa ideia, eu digo, vamos ver como é que é. E gostei muito, né, porque é a parte de imagens, ali eu tive acesso aos fotógrafos que são, né, top de linha, são os fotógrafos de natureza que trabalham na National Geographic e outros meios assim que divulgam a natureza, né? Aí eu acabei também fazendo ali a minha parte.
Nós temos dois paralelos aqui, o uso da fotografia para estimular a expressão corporal e o uso da fotografia também para registrar os encantos da natureza. É a natureza que te desperta essa oportunidade de trazer imagens, de trazer através da fotografia, o que é de encanto para a gente?
Olha, Vanessa, eu acredito muito que a natureza é um ponto seguro para a gente restaurar o equilíbrio. Então, a gente trabalhando na prática pedagógica, onde envolve muito a questão social, você está permanentemente dentro de uma escola, você está lidando com pessoas de vários tipos, pessoas de várias origens, de várias formações, né? E é um ambiente bastante agitado, né? É um ambiente que está sempre te exigindo respostas, reações. E, de certa forma, né, por mais que você tente fazer o teu trabalho da melhor forma possível, isso eu acredito que para qualquer profissão que trabalhe bastante no social, você aumenta o seu nível de estresse. Uhum. E eu vejo na natureza aonde você pode se recuperar, aonde você pode restaurar a sua calma e o seu equilíbrio. Então, quando eu voltei e decidi e faço a fotografia da natureza, eu procuro disponibilizar, compartilhar imagens, situações, cenas que eu vejo, onde a gente percebe a perfeição que existe. Né?
É interessante, é fascinante, não é, Brits?
Ah, não tenha dúvida nenhuma.
Professor, pergunte-te porque tudo começou com câmera analógica e depois foi evoluindo. Porque eu vejo o professor Wilson sempre com uma câmera para lá e para cá. Começou então com o recurso, foi evoluindo o recurso fotográfico?
Foi, sem dúvida. Eu lembro que eu fiz uma viagem, eu não lembro bem se era uma excursão, mas eu ganhei de presente para fazer aquela viagem uma câmerazinha. Era uma câmera descartável, foi a primeira câmera que eu tive acesso.
Uma Xereta?
Eu não lembro o nome, eu sei que Xereta era uma delas.
Comprar um filme já era bom, né?
Era uma câmera que você fazia as fotos lá, não me lembro se eram 24, 36, que eram os números 12, 24, 36.
Isso!
E aí você levava a câmera para a revelação, né? Tinha as fotográficas que lidavam com a revelação. Então,
ia para São Paulo, né, cara?
Ia para São Paulo.
Aí eu ficava rezando para ver quantos que voltavam, né?
Verdade. Era terrível, por exemplo, porque você perdia várias fotos, né? Você não tinha como esse recurso fantástico de hoje, de ver na hora a foto e escolher se você quer ela daquele jeito ou não. A gente fazia foto na sorte, né?
Professor, nós já temos uma participação, ouvinte aqui de ouvidos, acompanhando a CBN Vale do Iguaçu. O fim do telefone é o 57. É uma moradora aqui do Vale do Iguaçu. Acabei tirando aqui. Ela diz o seguinte. O professor está falando sobre fotografia. Muito interessante. Aguardávamos para saber quantas fotos saíam e o melhor. Escolhíamos a melhor pose, diferente de hoje. Aí ela coloca assim, torcíamos e bem aquela foto que achávamos que era a melhor, ela não saía, não revelava. Tem um texto bem grande aqui. É muito gostoso pensar nessa época, não é mesmo, professor?
Ah, sem dúvida, né? Quando a gente vai lidar com alguma parte da sua casa que não está tão em uso assim, você acha uns álbuns, né?
Uhum.
E você começa a folhear aqueles álbuns e você lembra, né? Puxa, essa foto aqui tem uma parte estragada, mas eu gosto tanto que eu vou manter ela aqui. Né, uma foto onde a luz pegou meio atravessada,
sim,
não saiu bem o rosto da pessoa, ficou uma silhueta, mas você lembra do momento através daquela foto, né? E essa questão da revelação era realmente uma surpresa. Muitas vezes frustrante, muitas vezes desagradável, porque você lembrava de uma cena que você tinha registrado e às vezes acontecia, né, aquele imprevisto da revelação.
Eu me lembrei que agora, professor, me lembrei que o filme tinha asa, não sei quantas asas, para mais qualidade no filme, né?
Isso.
Asa. Isso é muito bacana, é muito interessante.
A lembrança, né?
A lembrança. E,
professor, ela do Alice no Foto Íris? Deixava lá e demorava uns 15 dias para vir de São Paulo.
A gente já falou sobre centenário, né? O Fato Íris é centenário aqui no Vale do Iguaçu. Já contamos aqui a história, uma história fascinante, não é, Brito? Não com a Dona Alice, mas com a filha dela, a Renate Lenfeld, a Dona Alice Memoriam. Lembramos aqui 100 anos de história aqui no Vale do Iguaçu, que conta o recurso fotográfico, ainda mantém o tradicionalismo. E professor Wilson, no seu caso, então, evoluiu. Começou com uma câmera analógica e foi indo, é isso?
Foi indo, né? À medida que a gente vai tendo condições, né? Querendo ou não, você acaba investindo nos seus hobbies, né? No seu lazer. E quando eu tive acesso à câmera digital, uma curiosidade que eu gosto de falar, minha esposa Elisa, a gente teve a oportunidade de morar no Japão durante 2 anos. E naquela época ela já falava para mim em comprar uma câmera digital. E eu conheci a câmera analógica, já tinha tido uma câmera analógica, e eu não coloquei muita fé na câmera digital na época que ela veio com aquela conversa. Sim. Tanto que acabei convencendo a ela a comprar uma câmera analógica lá, né? Isso foi entre 97 e 99. Mas logo depois eu vi assim quanto eu tinha errado naquela minha primeira ideia inicial, né, do que era uma foto digital.
Foi,
né?
Um pré-julgamento.
Depois que eu tive acesso, que eu vi o que é a maravilha que é uma foto digital, as condições que tem de edição, né, de visualização, de uma série de coisas, enfim, a gente acabou, né, vendo, né, um arrependimento, mas enfim, mais tarde a gente teve acesso e aí explorou também essa parte, né?
Traga Kodak, me lembrei agora, tu falou, tinha festa, traga Kodak era uma marca.
Quem tinha era importante,
Fuji,
né? Quem tinha
a
era importante.
A Fuji era a segunda, mas a Kodak era o Super Sumo, né, meu?
Aqui era Kodak.
Kodak.
Professora, a família toda embarcou na ideia da fotografia, é isso?
Eu digo que todo mundo lá em casa gosta de fotografia, né? Talvez, assim, a gente tenta passar, né, aquilo que a gente queria de experiência, mas eu percebo que os meus filhos, por exemplo, né, minha esposa também, eles gostam e também praticam a fotografia, assim. Hoje em dia a gente usa bastante celular, né, porque se tornou prático, né? Você vai viajar.
Tá na mão, né?
E você vai viajar, você levar um equipamento fotográfico, assim, é complicado, tem a questão da segurança, né?
Na minha doutora, né?
Professor, então deixa eu entender aqui, a parte do equilíbrio, das fotos com a natureza. O professor aproveita do seu dia a dia, encontra algo inusitado na natureza, registra, e qual é o objetivo, professor? É mostrar exatamente isso à comunidade, esse encantamento que a gente encontra no dia a dia e que muitas vezes a gente não presta atenção?
Exatamente. A perspectiva que eu tenho hoje é, ao ver, ao contemplar uma dessas maravilhas da natureza, que eu considero as paisagens, as montanhas, as águas, os pássaros, as flores, as plantas, as árvores, né? Quando eu percebo alguma coisa que me chama atenção, eu registro. Eu registro muito mais do que eu posto, né?
Uhum.
Então, por mais que eu tenha bastante fotos postadas lá, eu registro muito as fotos, né?
Certo.
Eu registro aquelas imagens e, por exemplo, desde que eu coloquei no Instagram e no Facebook, eu sempre tive a preocupação de que fosse entendido numa amplitude maior, do que a nacional. Então, muitas vezes eu coloco legendas em inglês justamente para esclarecer uma e outra perspectiva. Às vezes não, mas às vezes me dá vontade de escrever ou de comentar o que, que eu vi naquela imagem. Uhum. Então, eu procuro colocar em inglês, principalmente no Instagram, onde a minha ideia é de tentar transmitir, trocar, compartilhar isso com mais gente, né? Como já que... de repente é uma língua mais acessível, mais conhecida mais no mundo, né? Isso. Mais universal, exatamente.
Sobre, antes do Brits fazer o apontamento aqui, sobre o PDE e o recurso fotográfico utilizado em sala de aula. Professor, como é que você desenvolveu a pesquisa e quais escolas tiveram a oportunidade de contemplar o seu projeto?
O PDE, quando a gente realiza, você define onde você vai fazer a aplicação do projeto.
Ok.
Nesse trabalho, a aplicação foi no Colégio Estadual Adílis Bordim. Uhum. Inclusive, o professor Salvador Ribeiro Jazini deu todo o apoio, toda a equipe pedagógica da época. Eu lembro bem da agente educacional Daiane Glaza Lopes, que me deu o maior apoio, me ajudou na parte da produção dos álbuns. E eu fiz a aplicação lá com uma sexta série, com o sexto ano do ensino fundamental. E a ideia ali foi tentar trazer, né, aqueles conteúdos da educação física, dar uma visão geral no sexto ano, que os alunos tivessem contato, conhecessem por quais outras áreas, além das mais comuns, uhum, a educação física poderia passar. E o trabalho foi desenvolvido nesse sentido, de tentar motivá-los a, através da expressão corporal, fazer a imitação dos movimentos que eles viam nas fotos, né?
Interessante, porque o professor está trazendo para a gente aqui alguns movimentos, né? Pena que o ouvinte não pode ver, mas nós estamos visualizando e transportando aqui para o ouvinte os movimentos de vôlei, de dança, enfim. Professor, o resultado, ele correspondeu a contento?
Olha, a gente faz um projeto, uhum, e durante a aplicação você vai fazendo ajustes, né? O que, que eu percebi na época? Eu tive algumas dificuldades, porque querendo ou não, eu estive antes da aplicação desse projeto 5 anos afastado da prática pedagógica.
Certo.
E quando a gente retorna, querendo ou não, por mais que eu já tinha bastante experiência anterior ao tempo que eu fiquei fora da escola, eu enfrentei algumas das dificuldades que o professor iniciante enfrenta, né? Você tem que relembrar certos procedimentos.
É um
você
desafio
tem...
diário ser professor.
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Eu vejo dessa
forma. Eu admiro muito os meus colegas professores, uhum, os professores que foram meus professores, porque realmente é uma profissão puxada, né? É uma profissão difícil, é muito recompensante. É fantástica porque a gente sabe que faz o melhor trabalho possível e você tem retorno desse trabalho, né? Mesmo que às vezes numa porcentagem menor que a sua expectativa, mas sempre tem. Mas eu vejo assim que realmente é um desafio diário, como, uhum, você diz.
Uhum. Exato. E olha, o professor estava falando a respeito do resultado. Aí nós entramos no desafio diário. Então, os alunos cooperaram? Foi dentro da sua expectativa? Ou foi aquém?
Olha, eu fiquei satisfeito no sentido assim de que eu consegui abranger uma boa parte, né? Lidei com alunos de sexto ano e tem situações em todas as escolas, principalmente nas escolas públicas, de alunos que estão fora da faixa etária, né? Que eles uhum, acabaram reprovando e eles são maiores do que o grupo. E muitas vezes eles têm atitudes assim que atrapalham um pouco no desenvolvimento do trabalho com o grupo.
Uhum.
Mas, de forma geral, esse projeto foi interessante. Principalmente porque naquela aplicação, o retorno que eu tive, vamos dizer, a partir daquilo que eu projetei,
certo,
para o que eu consegui fazer, eu fiz adaptações, né? E quem acessar, quem tiver interesse em conhecer esse trabalho... Eu disponibilizei num blog, né? Chama-se Professor Winter Educação Física, Quem procurar nos buscadores com essas palavras-chave vai ter acesso ao blog. E nesse blog eu disponibilizei esse material, que pode ser acessado, pode ser baixado, tanto para edição como para impressão. E lá eu dou também orientações, dou ideias de como imaginei que pudesse ser trabalhado, né?
Professor, houve uma problematização, deixa eu só te interromper aqui, que levou o senhor a acreditar neste trabalho ou que lhe inspirou para a realização deste projeto, deste artigo?
Veja, o que eu vi assim como aspecto principal da problematização foi tanto o uso da tecnologia em sala de aula, que a minha ideia era tentar trazer uma experiência que eu tive durante o tempo que eu trabalhei como assessor pedagógico, onde eu fazia também um trabalho de ajudar os professores, à medida do possível, a utilizarem os recursos disponíveis na época, né? E também quis fazer a minha parte, como que eu usaria recursos tecnológicos dentro da minha área, que é a educação física. Então, O problema foi tanto o uso da tecnologia em sala de aula, quanto a essa ampliação, essa busca de tentar diversificar os conteúdos da educação física, né? Trazer mais opções.
Temos uma participação aqui, o fim do telefone é o 24 e diz... O professor Winter colocou aqui para a gente e diz o seguinte, o trabalho dele é fantástico com as fotografias da natureza. Olha aqui, uma pessoa já comentando sobre o seu trabalho. E lembro mais uma vez, no Instagram é possível conhecer, não é mesmo? Os alunos se manifestando aqui, professor.
Verdade, a gente sempre coloca... Uma das coisas que também me motivou bastante, desde que eu voltei para a União, em 1999, né? Eu passei 17 anos fora. E durante esses 17 anos eu conheci muitos lugares. Eu visitei várias cidades e estive no exterior também. E eu percebi uma coisa, essa cidade aqui é maravilhosa. O nosso ambiente é fantástico, né? Esses morros, esse rio. E uma das ideias que eu tive na época, depois de ter observado em várias cidades na Europa, na Ásia, que tinham pouco atrativo turístico, quer dizer, tinham um atrativo turístico, mas que a natureza era muito mais pobre que aqui, eles trabalhavam para... tornar aquele ambiente turístico. Uhum. Né? Então, eu gostando da fotografia, eu procurei começar a postar fotos da região onde eu tentasse mostrar essas belezas. Né? Passei por uma época, hoje eu não tenho mais ouvido isso, eu acho que mudou bastante, mas eu passei por uma época de ouvir as pessoas dizendo que é assim, valorizando muito a parte negativa da nossa região, por causa da enchente, porque isso, porque aquilo, por causa da questão econômica, profissional e tal, mas hoje eu não tenho ouvido tanto isso, e na época eu pensei, não, mas então vamos tentar mostrar como é linda essa cidade.
O lado positivo. E o que você pretende a partir de agora, professor? O senhor pretende implementar de alguma outra maneira ou de usufruir deste material até para um novo projeto?
Ah, sem dúvida, né?
Pode contar pra gente?
Muitas pessoas já me sugeriram ou até cobraram o livro, né? Um livro para colocar essas imagens. E eu venho pensando e venho aos poucos me encaminhando para fazer alguma coisa assim. Né? Hoje eu vejo que a rede social é tão prática, né, para compartilhar as coisas, mas é lógico que existem meios maiores, né, meios mais eficientes assim, de se divulgar esse trabalho, ou pelo menos de se mostrar e se dar acesso às pessoas, né, na forma física.
Vamos aguardar, então.
Mas a gente tem essa intenção.
Professor, passa muito rápido o nosso bate-papo. Aqui, mais de 40 minutos de um bate-papo com o professor Wilson Winter, Nós queríamos mais. Vamos marcar uma próxima oportunidade, professor? Combinado?
Podemos conversar.
Super combinado. Wilson Winter, especialista em tecnologias da educação, com currículo arraigado de experiência profissional, experiência também fora do país, trouxe hoje para a gente o uso da fotografia e da projeção de imagens para estimular a expressão corporal. Também comentou sobre a educação do futuro. Professor, agradecemos imensamente a sua participação aqui. Espero que tenha ficado contente de participar em um estúdio radiofônico, como o senhor mesmo destacou que tinha este interesse. Seja muito bem-vindo sempre na programação e obrigada.
Fico muito agradecido. Foi uma oportunidade fantástica, uma experiência muito positiva. Agradeço a vocês, Brites, Vanessa, Gilson. E aos ouvintes, eu desejo aí um bom final de semana e que vocês fiquem bem.
E a fotografia é?
A fotografia é fantástica. A fotografia é uma viagem que te permite congelar o tempo e registrar momentos indescritíveis.
Olha aí, Dudu Guerreiro te manda um grande abraço. Pediu que eu deixasse de público aqui para você, viu, professor?
Agradeço e